dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Podemos dar início aos trabalhos. Começamos, naturalmente, pelo ponto 1, apreciação e votação da ata número 63. Não registando nenhum pedido de intervenção, vamos votar a ata. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passando ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão de proposta de alteração da única proposta de alteração ao regulamento da COFMA, designadamente no que respeita ao documento grelha de audições. Foi apresentada pelo grupo parlamentar do PS e distribuída ontem ao fim do dia uma única alteração, uma proposta de alteração com uma única alteração que reporta ao ponto 3 do documento anexo ao regulamento, o documento que respeita à grelha de audições, e designadamente por inclusão de uma alínea A no ponto 3, que passa a ter a seguinte, se for aprovada esta alteração, passará a ter a seguinte redação: ao abrigo do artigo 104, número 2 do RAR, para fiscalização da ação governativa, alínea A, intervenção inicial até 15 minutos a pedido do apresentante. Depois a linha A passa a B, a linha B passa a C, a linha D passa a linha D e a linha C passa a linha D. Este ponto 3 passa a ter 4 linhas. Bem, vamos passar à discussão desta proposta, mas antes disso eu sugiro apenas uma correção. Em vez de a pedido do apresentante, a pedido do membro do governo, é muito bem. O senhor deputado Duarte Pacheco
já tinha. É também essa correção, possivelmente. Senhor presidente, eu penso que há aqui também um lapso na segunda ronda, por acaso, pode ter caído quando se faz o próprio passo a história dos 5 minutos por cada grupo parlamentar. Uhum. Penso que isso é claramente um lapso, mas independentemente dessa
coisa. Então
não temos estado a cumpri-lo. só para dizer que nós na segunda ronda sempre demos 5 minutos a cada grupo parlamentar, que acresce 2 minutos por cada deputado. Pois, mas portanto, daí a necessidade. Mas independentemente dessa correção, eventual correção, solicitava que este tema fosse adiado para a próxima reunião, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido, Sr. Deputado Duarte Pacheco, a primeira parte da intervenção. Temos que corrigir a linha C, 5 minutos por cada documentário, era apenas nesse sentido.
Diga, cá não está? Portanto, o lápis está aqui, não está? Muito bem. Um esclarecimento: a grelha que veio à aprovação, que foi aprovada no início da sessão legislativa anterior, integrava os 5 minutos, e portanto eu não sei. Este documento terá sido retirado de uma versão e portanto mantemos a única alteração, é a alteração que reporta ao ponto 3, naturalmente que se mantém os 5 minutos. Não havendo Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a única proposta de alteração que o grupo parlamentar do PS apresenta tem a ver com a possibilidade do membro do Governo poder intervir, fazer uma intervenção inicial no início da intervenção inicial na audição. E fizemos essa proposta de alteração através do regulamento que está disponibilizado e com data de 20 de setembro de 2016. Portanto, foi solicitado o regulamento e o anexo, e naquela que nós propomos que passa a ser A linha C do ponto 3 do anexo, de facto, fala em 2 minutos, sendo que a seguir a resposta conjunta aponta para um total de 25 minutos, o que se pressupõe que as intervenções são de 5 minutos. Mas aproveitando, está esclarecido que no regimento, no regulamento original, diz 5 minutos, não é? Portanto, então, a nossa proposta incide unicamente sobre a intervenção inicial.
Sobre aquele ponto. Eu vou passar a ler o ponto 3 na sua versão sem esta alteração. Ao abrigo do artigo 104, número 2 do RAR, para fiscalização da ação governamental, a linha A. Primeira ronda de perguntas, 8 minutos por grupo parlamentar, 8 minutos por resposta individualizada. A ordem das intervenções, PSD, PS, Bloco de Esquerda, CDS, PP e PCP. Segunda ronda de perguntas, 5 minutos por grupo parlamentar. Acresce a possibilidade de 2 minutos por deputado. Resposta conjunta num total de 25 minutos, tempo igual ao total das perguntas. Terceira ronda de perguntas, 3 minutos para cada grupo parlamentar, 10 minutos para a resposta. Esta é a versão que foi aprovada na anterior sessão legislativa. A proposta de alteração incide sobre a linha A, e depois A passa a B passa a C passa a D, mas há um pedido de adiamento da discussão deste ponto, e sendo o primeiro pedido de adiamento, passa a discussão deste ponto para a próxima reunião da COFMA, quarta-feira da próxima semana. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição 149/13, atraso no reembolso do IRS relativo ao exercício de 2015. Esta petição é uma petição que é relativamente à qual a nota de admissibilidade sugere a não admissibilidade da petição. Este ponto foi adiado da última reunião para esta reunião. Eu pergunto se há algum pedido de intervenção. Senhor Deputado.
Senhora Presidente. Nós acompanharemos aquilo que for a decisão maioritária da Comissão. Temos nenhuma objeção. No entanto, há aqui um princípio por regra de admitir todas as petições, e já temos admitido petições cujo objeto é especial, porque às vezes interfere até com comportamentos ou atuações de órgãos de soberania independentes, por exemplo, com ações de tribunais, nomeadamente Tribunal Fiscal, em que o peticionante pede para a Assembleia da República diligenciar, no sentido... Eu já fui relator de uma dessas petições e vi-me grego para lidar com ela. Isto para transmitir que o facto do objeto ser um objeto especial não foi no passado razão de indeferimento. Fazendo depois o relatório, foi contactado o governo, que obteve estas informações ou aquelas, e arquivava-se. E, portanto, é só para dizer que estamos, se porventura interferirmos com base concretamente no objeto, estamos a abrir um capítulo novo, que depois devemos tentar seguir como precedente, para que não seja visto ad homine. Mas não faremos qualquer questão e acompanharemos aquilo que for a decisão maioritária da Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Eu não informei, mas informo que foi já pedido um esclarecimento à peticionária, no sentido de saber se esta petição não é já inútil, no sentido de que a pretensão já ter sido assegurada. Não obtivemos até agora nenhuma resposta da peticionária, mas obteremos com certeza brevemente, e depois, com base nesse dado, poderemos decidir a inutilidade da abstenção da petição. Senhor Deputado Paulo Sá.
Se apresentar dois aspectos na nota de admissibilidade. Um deles é esse que o Sr. Presidente acabou de referir, e isso tendo sido feita já a diligência podemos aguardar por essa diligência, mas há outra questão que é levantada em nota de admissibilidade, que vai para além do facto de o reembolso já ter sido realizado ou não, e tornar inútil a petição, que é o facto de a peticionária pedir algo que vai para além daquilo que são as competências da Assembleia da República, porque não se limita a pedir que a Assembleia da República atue junto do Governo no sentido de, como aliás já fez, porque tivemos audições, creio que até uma audição específica com o seu Secretário de Estado sobre esta matéria no dia 16 de junho, e recentemente na audição com o seu Secretário, com o seu Ministro, que também foi levantada. Portanto, se o pedido fosse nesse sentido, podíamos até admitir e considerar que até a Assembleia da República já fez diligência nesse sentido. Mas a peticionária vai mais longe. Requer à Assembleia da República ações concretas no sentido de que seja feito o reembolso. E como diz a nota de administrado, e muito bem, isto está para além das competências da Assembleia da República, porque é uma competência da AT, e a Assembleia da República não tem meios para, no caso daquele contribuinte individual, garantir que lhe é feito o reembolso, caso ainda não tenha sido feito. O que ela podia ter pedido era outra coisa, e a outra coisa é aquilo que foi referido já, que era uma intervenção da Assembleia da República junto do Governo, mas isso até já foi feito. Portanto, parece-me que a nota de admissibilidade, para além dessa questão de ser útil ou inútil a diligência, o facto de poder ter dado o caso de o reembolso ter sido efetuado, o facto é que o objeto da petição vai para além daquilo que são as nossas competências, e nesse sentido os serviços propõem a não admissão da petição, e nós parece-nos razoável, mas estamos abertos também a outras opiniões sobre esta matéria. Mas em princípio, da parte do PCP, a petição não seria admitida com base no primeiro ponto que é referido, nota de admissibilidade, mas como disse, estamos abertos à discussão e à troca de opiniões sobre esta matéria.
Estamos de acordo, há um conjunto de diligências que podem ser levadas a cabo quando são pedidas ações concretas, mas esta petição sugere à Assembleia da República o exercício de função administrativa externa. Claramente também tenho essa leitura, mas naturalmente que podem surgir outras interpretações, e nesse caso a Assembleia da República e a COFMAN não têm competência no âmbito dessa função administrativa com eficácia externa. Não quer isso dizer que não possam ser pedidos esclarecimentos ou que não possa ser remetida a informação contida numa qualquer petição, e é o que temos feito. Muitos peticionários têm peticionários e requerentes de alguma ação, de um expediente por parte da COFMAN, têm pedido apoio para a resolução de questões pessoais e, por via da regra, questões pessoais, naturalmente, que envolvem ou bancos intervencionados ou ações governativas, e esses requerimentos têm sido remetidos às entidades competentes com o pedido de apreciação daquilo que é solicitado. Mas neste caso também parece que é exercício de função administrativa com caráter externo, mas é evidente que estamos aqui numa zona que podemos interpretar o teor da petição de forma mais ambíguo, e então dizer não se integra necessariamente na função administrativa, mais restritivo, como fizeram os serviços, e então é a função administrativa externa e não é competência da Assembleia da República. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sra. Presidente, só para dizer que acompanho as preocupações do deputado Duarte Pacheco, porque, como bem dizia a Sra. Presidente, se fizermos de facto uma interpretação restritiva, estamos a falar de uma petição que está fora do âmbito das nossas competências. Agora, eu creio que a resposta pura e simples de indeferimento liminar dificilmente será compreendida pela peticionária, tanto mais que a verdade é que, no âmbito da sua ação de fiscalização política, que é da sua competência, a Assembleia da República debruçou-se e várias vezes sobre este assunto. E, portanto, independentemente do deferimento ou indeferimento, e eu percebo que haja os dois caminhos, eu sugeria que na resposta à peticionária que fosse dada nota de todo o tipo de diligências que foram feitas, porque a simples resposta de indeferimento liminar pode induzir uma conclusão de que a Assembleia disse isto não é connosco, é com o Governo. E isso é que eu acho que até do ponto de vista do direito de petição seria uma resposta dificilmente compreensível, quer para a peticionária, quer para o público em geral.
Sra. Deputada, nunca mesmo um indeferimento liminar é comunicado ao cidadão nesses termos. é naturalmente comunicado com informação de todas as diligências. Ainda ontem tivemos a trabalhar um conjunto de requerimentos que não só são remetidos a entidades que tenham competência no âmbito dos requerimentos ou das petições dos cidadãos, mas também com informação dos mecanismos que têm ao seu alcance, sejam eles mecanismos públicos ou privados, para solucionar os problemas quando eles são identificados, porque em alguns casos é preciso a clarificação. No que diz respeito a esta peticionária, aquilo que lhe foi perguntado e que aguardamos resposta é se a situação está ou não ultrapassada, e aguardamos resposta. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, na linha da intervenção do deputado Paulo Saia, da deputada Cília Meireles, dizer que de facto também não nos parece aceitável admitir esta petição, uma vez que o objeto ultrapassa claramente a esfera de competências da Assembleia da República e tornar-se um mau princípio, que nos levaria sempre a longos debates, sempre que surgisse uma petição desta natureza ou próximo da formação desta petição. Mas também concordamos que é necessário dar uma resposta mais elaborada, dando conta até das diligências que a própria Comissão foi fazendo e que a Assembleia da República tem feito, relacionadas com o reembolso do IRS. Portanto, para que o cidadão não receba uma resposta, penso que era essa a preocupação da deputada Cília Meireles, que o cidadão não sinta que recebeu uma resposta padrão, que sem qualquer informação adicional. Portanto, acho que temos esse dever até para fomentar a relação do eleito com o eleitor, e portanto julgo que também a senhora Presidente também deu conta que é essa preocupação sempre presente nas respostas que vai dando, e julgo que estamos aqui todos de acordo em encontrar o caminho.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu peço desculpa, estou com um problema de voz, mas penso que todos me conseguem ouvir. Eu queria só aqui, para terminar, e não querendo dominar toda a reunião com esta questão, parece-me que o âmbito desta petição está relacionado com a nossa Comissão de uma forma muito direta. Em particular, não me parece pouco razoável que nós possamos fazer recomendações ao Governo no sentido de tomarem medidas para, no próximo ano, eventualmente, tendo em consideração a experiência deste ano, não se atrasarem nos reembolsos de IRS. E eu ia fazer aqui um exemplo do que aconteceu no passado. No ano passado, eu fiquei responsável por uma petição sobre as VMOCs do Sporting. Para as pessoas que sabem o que isto é, não sei se sabem o que é as VMOCs, valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis do Sporting. Há uma petição que reuniu mais de 4 mil assinaturas e, portanto, irá a plenário, a certo momento, sobre o descontentamento de algumas pessoas relativamente ao facto das VMOCs terem sido prolongadas por um banco. Agora, eu acho que essa petição, que ninguém pestanejou em aceitar, é muito mais questionável. E aqui eu não me estou a pôr no papel de nenhum, eu não tenho nenhum clube de futebol, portanto eu não estou aqui a fazer apreciações desse valor, do que esta petição, que me parece estar perfeitamente dentro do âmbito desta comissão. Dizendo isto, eu não, obviamente com o meu colega sigo, nós faremos o que a maioria quiser, mas acho que estamos aqui, enfim, isto parece-me estar no âmbito da nossa comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, antes de mais as melhoras, não, a questão não se coloca sobre se está ou não no âmbito da comissão. Naturalmente que está no âmbito da comissão. A questão coloca-se sobre o tipo de função que é solicitado à Assembleia da República. Se é função no âmbito da competência de fiscalização, e pode sempre ser assim interpretada, desde que se faça uma interpretação mais ambígua do pedido, mas esta senhora, ao contrário de muitos outros peticionários, efetivamente foi redutora no pedido, no sentido de que especificou o pedido, diligências concretas que são do âmbito do exercício da função administrativa. E, portanto, isso não pode deixar de ser aqui identificado. Ainda que uma petição seja indeferida por não se enquadrar no âmbito das funções da Assembleia da República, naturalmente que é remetida para os órgãos com competência sobre essa matéria, designadamente para o Governo. Mas aqui a questão que se coloca é se há inutilidade superveniente desta desta petição, isto é, se o reembolso já se verificou ou se o reembolso não se verificou, bom, considerando ser o reembolso devido. E, portanto, vamos aguardar a resposta da senhora e devo dizer que a minha posição é sempre de uma interpretação o mais favorável ao cidadão no que diz respeito ao exercício de qualquer direito, direito de petição, requerimentos à Assembleia da República e por aí adiante. Mas pelo o número, e as senhoras deputadas e os senhores deputados também, enquanto deputados, recebem com certeza, mas o número de cartas e de pedidos que são recebidos na COFBA e o teor de alguns deles extravasam. Identificamos uma falta de noção de quais são as competências de cada um dos órgãos de soberania e também a competência da Assembleia da República. E as respostas tendem sempre a ser pedagógicas no sentido de, por um lado, é bom que os cidadãos se dirijam à Assembleia da República, por aquilo que disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, significa que ainda há uma réstia de confiança neste órgão de soberania e nos deputados, por parte dos peticionários e dos requerentes, mas há também que ser pedagógico e fazer, dar informação aos cidadãos sobre o que compete a cada um. Fica então adiada esta petição para a próxima semana, aguardando que, entretanto, haja resposta da peticionária. Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 179/13, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que altera a lei quadro das entidades reguladoras, aprovada pela lei 67/2013, de 28 de agosto, e altera o estatuto do gestor público, aprovado pelo decreto-lei número 71/2007, de 27 de março. Dou a palavra à autora do parecer, Sra. Deputada Margarida Mano.
Sra. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. O projeto de lei em questão, o projeto de lei 179, de facto apresentado pelo Bloco e cujo relatório conhecem já, altera a Lei 4 das Entidades Reguladoras 67/2013 e o Estatuto de Gestor Público. A motivação parte de uma reflexão sobre um caso concreto e propõe, tal como está no texto, uma inversão completa da lógica que presida à fixação dos vencimentos na administração pública. Os salários e demais remunerações devem respeitar, os princípios da proporcionalidade e da equidade relativa dentro da administração do Estado, para ser possível distribuir melhor e pagar uma retribuição mais justa pelo trabalho desenvolvido em cada setor do Estado. Naturalmente que esta lei-quadro aplica-se a um conjunto de entidades administrativas independentes com funções de regulação, defesa e promoção da concorrência, de que no âmbito da COFMA teremos a Comissão, a CMVM e a ASF. O Banco de Portugal está excepcionado por legislação própria. O projeto de lei propõe alterações que estão relativamente a comissões, relativamente a incompatibilidades e impedimentos, relativamente a duração e cessação de mandato, que estão, enfim, cotejadas nos mapas que encontram da página 4 a 10, no que diz respeito à lei quadro das entidades reguladoras. Relativamente ao Estatuto do Gestor Público e às alterações, as alterações vão fundamentalmente no sentido de reduzir o teto das remunerações e, a este propósito, em julho houve, através do Decreto-Lei 39/2016, o Governo excepcionou os administradores da Caixa Geral de Depósitos no âmbito da aplicação do gestor público e, portanto, isso é referido e as alterações estão também da página 10 ou 12, cotejadas entre o Estatuto de Gestor Público em vigor e o projeto de lei, as alterações apresentadas pelo projeto de lei. Os requisitos formais, constitucionais e regimentais estão cumpridos, é referida à iniciativa legislativa que deu entrada do PEV em julho de 2016 e que não se encontra, cuja discussão penso não se encontrar ainda agendada na generalidade, pelo menos não estava em julho, E portanto, o relator reserva a sua opinião para o debate em plenário e, portanto, reúne os requisitos constitucionais, como é referido, para as emendas para ser discutida e votada em plenário. E, portanto, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo pedidos de intervenção, vamos passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre a petição número 65/13, pretende que as dívidas contraídas por aval sejam automaticamente exoneradas do passivo 2 anos após o pedido de insolvência. Dou a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, esta petição foi apresentada por uma única pessoa, o António Batista Maurício, que foi ouvido, ainda que não fosse obrigatório, e aquilo que o senhor solicita é precisamente que as dívidas por aval sejam exoneradas do passivo no fim de 2 anos, ao contrário daquilo que acontece atualmente, que são os cinco anos, sendo que solicita também que isto seja feito de forma automática. As razões são diversas, desde logo a questão da crise económica, a disponibilidade que havia para a concessão de crédito e que levou a que muitas pessoas se endividassem, relaciona depois também aqui o aumento do desemprego e, portanto, conclui dizendo que para castigo do ato de avalizar, muitas vezes nobre, pela solidariedade que demonstraram, já é suficiente o facto de sentirem a humilhação de terem de pedir a insolvência para poderem ser livres deste novo tipo de escravatura. Pedimos naturalmente ao Governo que se pronunciasse e a resposta que recebemos sucintamente é a seguinte: a exoneração das dívidas por aval está já prevista na legislação portuguesa, entendendo-se que se deve manter os 5 anos previstos no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, não existindo fundamentos atendíveis para que as dívidas por aval, ao contrário das restantes dívidas, passem a ser exoneradas automaticamente e ao fim de 2 anos. E é tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo pedidos de intervenção, passamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 6 da ordem de trabalho. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 252/13 do PAN, que enquadra as terapêuticas não convencionais na lei de bases da saúde, procedendo à terceira alteração à lei 48/90 de 24 de agosto, com as alterações introduzidas pela lei número 27/2002 de 8 de novembro, e reforça a correta interpretação da lei número 45/2003 de 22 de agosto e a lei número 71/2013 de 2 de setembro. Dou a palavra ao autor do parecer, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos, senhores deputados. O projeto de lei, portanto, que é da autoria do Partido Pessoas, Animais e Natureza, e sucintamente aquilo que pretende é tornar a lei mais clara, de modo a evitar interpretações disparos que originem situações de discriminação entre os profissionais de terapêuticas convencionais e não convencionais. Portanto, para isso, propõe o deputado a alteração da Lei 48/90, portanto, a Lei de Bases da Saúde, e a alteração da Lei 71/2013, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. Portanto, na Lei de Bases da Saúde, propõe-se alterar a base 14, portanto, sobre o Estatuto dos Utentes, a base 17, sobre a investigação, e a base 40 sobre os profissionais de saúde em regime liberal. Quanto à Lei 71/2013, portanto, propõe-se o aditamento sobre o tratamento fiscal para as atividades de profissionais das terapêuticas não convencionais. Juntamente com este projeto de lei, existem neste momento, estão pendentes e agendados para a próxima sexta-feira, portanto, o projeto de lei 289 do PSD, o projeto de lei número 293 do CDS-PP, o projeto de lei 301 do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução 465 do CDS-PP. Para além disso, existe neste momento pendente também na Assembleia, portanto, uma petição, a petição 126, pelo direito a uma saúde sem IVA. Portanto, em jeito de conclusão, portanto, o projeto de lei obedece aos requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e os projetos de lei em particular. Propõe-se a alteração da Lei 4890, de 29 de agosto, que constitui a Lei de Bases da Saúde, e a alteração da Lei 71-2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei 45-2003, de 22 de agosto, relativa ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. Em conclusão, a Comissão de Orçamentos, Finanças e Administração Pública é do parecer que o projeto de Lei 252, apresentado pelo PAN, reúne requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutido e votado pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Relator. E creio que, relativamente a este projeto de lei, foi apresentado um texto de substituição. Penso que o relatório devia fazer referência à apresentação de texto de substituição, nomeadamente às normas que são alteradas nesse texto de substituição.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, eventualmente poderia ter feito menção à substituição do texto, mas aquilo que o relatório aborda é sobre o texto final consolidado. Portanto, o relatório é feito não sobre o texto original, mas sobre o texto final, digamos assim, que foi submetido. Portanto, eventualmente não há problema se ser feita um parágrafo com essa indicação, tanto quanto a isso.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Exatamente neste sentido que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo refere, porque da leitura do parecer não é claro, não é visível, se o parecer é feito sobre a versão inicial ou sobre a versão consolidada que tem em conta o texto de substituição. Eu penso que uma simples referência a este facto eliminaria esta dúvida e qualquer leitor daquele relatório compreenderia que já aborda as questões referentes que resultam do texto de substituição.
Sr. Deputado,
não há qualquer problema, Sra. Presidente.
Muito bem, então o que eu sugiro é que o Sr. Deputado insira esse parágrafo e votamos o relatório a seguir ao ponto 7. Este relatório é para ser remetido à Comissão de Saúde. No âmbito do ponto 6, a distribuição à COFMA foi conexa com a Comissão de Saúde, curiosamente no âmbito do ponto 7, que relativamente a diplomas e iniciativas que entraram posteriormente, houve uma alteração da doutrina no que diz respeito à distribuição pelas comissões, e no âmbito do ponto 7 os projetos de lei já foram distribuídos à COFMA com competência principal sobre a matéria, mas não foi o caso no âmbito do ponto 6. Portanto, após a alteração e a aprovação, remetemos à Comissão de Saúde o relatório. Sr. Deputado Castelo.
Sra. Presidente, portanto, era no sentido de considerar que no final do texto da nota, portanto, do ponto 2 do objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, portanto, um parágrafo a dizer que, em virtude de terem sido alterado o conteúdo do projeto de lei inicial, portanto, o parecer incide sobre a versão final em discussão.
O presente parecer incide sobre a versão do texto de substituição, a versão final do... Muito bem. Assim sendo, podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 7 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 293/13, altera o código do IVA com o intuito de intentar de isentar as prestações de serviço efetuadas no exercício das profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais, e ao projeto de lei número 289/13 do PSD, clarifica a neutralidade fiscal em sede terapêuticas não convencionais através da primeira alteração à lei número 45/2003, 22 de agosto, do enquadramento base das terapêuticas não convencionais e à Lei nº 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei nº 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. Dou a palavra ao Sr. Deputado autor do parecer, Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado, muito bom dia a todos. De facto, estamos perante o projeto de lei número 289, o projeto de lei 293, que a Sra. Presidente acabou de mencionar o título dos mesmos. De uma forma muito sintética, as razões que os autores, nomeadamente o PSD, invoca são diversas, mas convém, e acho que era importante aqui também dar-se nota delas. Invoca-se de alguma forma dúvidas que no entendimento da autoridade tributária e aduaneira relativamente ao enquadramento dos profissionais, dos terapeutas não convencionais, no que diz respeito ao regime de isenção de IVA previsto no número 1 do artigo 9 do Código do IVA. A isto acresce ainda o facto de relatarem também que muitos desses terapeutas não liquidaram, não cobraram IVA aos seus pacientes, pelo que a autoridade tributária neste momento, com o ato de liquidação e que o ato de inspeção, acresce aqui de alguma forma custos acrescidos do ponto de vista económico para esses profissionais. Estes relatos foram também transmitidos à Assembleia da República, como já foi mencionado ainda há pouco, através de uma petição com cerca de 120 mil subscritores de que a autoridade tributária proceder a inspeções com vista à cobrança adicional de IVA a profissionais de terapêuticas não convencionais, leia-se não médicos, e que recentemente, na sequência de uma queixa apresentada pela Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupuntura, a autoridade da concorrência emitiu também uma recomendação para que seja promovida a regulamentação do enquadramento fiscal a que estas estão sujeitas as prestações de serviços dos terapeutas não convencionais, de forma a assegurar a neutralidade da tributação destas prestações em sede de IVA. Nessa medida, as alterações aqui legislativas supramencionadas, na perspectiva dos autores da iniciativa, procuram desta forma prevenir a ocorrência de distorções à concorrência entre as entidades praticantes de terapeutas não convencionais em resultado de uma aplicação diferenciada do regime de isenção fiscal decorrente do número 1 do artigo 9 do Código do IVA, bem como reforçar o princípio fundamental de neutralidade fiscal afirmado também pela Diretiva do IVA e pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Já no que diz respeito ao projeto de lei apresentado pelo CDSPP, como já foi dito aqui, altera-se o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, com o intuito de isentar as prestações de serviços efetuadas no exercício das profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais. O que se pretende, em concreto, é uma alteração do número 2 do projeto de lei, do artigo número 1, do número 1 do artigo 9 do Código do IVA, que estabelece a isenção fiscal para as prestações de serviços de assistência efetuados no exercício de profissões de médico, de odontologista, parteira, enfermeira e outras profissões paramédicas dedicadas ao exercício de terapeutas não convencionais, regulamentadas pela Lei nº 71/2013, de 2 de setembro. A opinião do deputado autor do parecer, portanto, remete a mesma para a discussão em plenário. Dizer, por fim, que a apresentação destas iniciativas cumprem todos os requisitos formais e também acrescentar que, face à informação existente, não é líquido e nem se pode afirmar com rigor que a aprovação destas iniciativas possam levar a uma quebra de receita fiscal, portanto convém também fazer esta referência aqui. Aproveito também para dizer que todo este parecer foi feito já com base nos textos de substituição, quer do projeto de lei do PSD, quer do projeto de lei do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Era exatamente no mesmo sentido que o Sr. Deputado acabou de referir, fez os pareceres com base nos textos de substituição. Sugeri que fosse incluída uma frase idêntica àquela que o deputado Cristóvão Reis planeou introduzir no relatório anterior, dando conta desse facto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leão.
Sim.
Muito bem, quero identificar a parte do parecer onde se introduz a frase idêntica, por favor.
Então, podemos pôr aqui na parte 1, na nota introdutória, antes do projeto de lei, antes do projeto de lei, pode-se pôr então o presente parecer incide sobre a versão final dos textos do projeto de lei em análise.
Muito, muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo assim, podemos passar à votação. Quem vota contra? Pediu a palavra. Sr. Deputado Duarte Pacheco, pediu a palavra.
Sr. Presidente, só o faço agora, que era para não ser repetitivo, mas queria saudar os quatro relatores dos pareceres que acabámos de apreciar.
Muito
obrigado.
Muito bem, estão saudados os quatro relatores. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos, definição da metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei número 253/13 do PS, que isenta DIVA a doação de bens móveis a museus da rede portuguesa de museus. Senhor deputado João Paulo Correia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de... Sr. Deputado Paulo Sá.
Portanto, presume-se que portanto, não há proposta de nenhum grupo parlamentar para a realização de audições sobre esta matéria, portanto, e que, nesse sentido, se fará imediatamente a discussão na especialidade. Portanto, é isto que se pode concluir.
Essa a proposta do Sr. Deputado João Paulo Correia, prescindir de audições e fazer o agendamento da votação na especialidade na próxima reunião COFMA. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, concordar com a sugestão do Sr. Deputado João Paulo Correia, podemos só fixar... Nós não temos a intenção de apresentar nenhuma proposta de alteração, mas, teoricamente, apresentar um prazo para a apresentação de propostas e para depois podermos fazer as votações todas na próxima reunião.
Muito bem, ou 18 horas de segunda-feira ou 20 horas de sexta-feira. Não sei quais são os grupos parlamentares que têm intenção de apresentar propostas de alteração. Sr. Deputado Paulo Sá.
Só para a clarificação. Portanto, para a apresentação de propostas de audições, disse o senhor...
De alteração.
De proposta de alteração. Muito bem.
Para ser com cerca de 48 horas de antecedência em relação a... à votação na especialidade. Então, fica fixado o prazo segunda-feira às 12 horas e a discussão na especialidade far-se-á na próxima reunião COFMA. Passando 12 horas, segunda-feira às 12 horas. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalho, discussão e votação do plano de atividades da COFMA para a segunda sessão legislativa. O plano de atividades foi distribuído, não há pedidos de intervenção, podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O plano de atividades foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalhos. Não está aqui. Aproveito para cumprimentar o Dr. João Coelho, aqui presente, nesta já segunda sessão legislativa desta legislatura, e fazer uma referência muitíssimo positiva ao trabalho desenvolvido pela UTAU na última sessão legislativa desta legislatura, um trabalho que foi extraordinário para aquilo que é a missão da COFMA, dar apoio a esta comissão e não só, mas especificamente a esta comissão no exercício das funções que competem à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização administrativa e por isso não posso deixar de cumprimentar na pessoa do Dr. João Coelho, agradecer o trabalho desenvolvido e dizer que continuamos a contar com o diligente trabalho da COFMA. Da UTAU, peço desculpa. Da UTAU e da COFMA também, diligente também da COFMA. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para juntar à Sra. Presidente, na valorização do trabalho desenvolvido pela UTAU durante o último ano e que resulta na apresentação deste relatório de atividades, com a produção de um conjunto de documentos de grande qualidade e que foram extremamente úteis, pelo menos ao grupo parlamentar do PCP, mas penso que também aos demais grupos parlamentares, na análise de um conjunto vastíssimo de questões. Aproveitava para lembrar uma questão que é recorrente quando discutimos os relatórios de atividades da OTAL, que a OTAL tem funcionado com um número de elementos abaixo daquilo que está previsto na lei. De acordo com o próprio relatório, apresentado até um quadro, já chegou a ter 8 elementos no passado, até 2013, creio. Atualmente tem 6 elementos, quando deveria ter 10. Portanto, é uma questão que está sempre pendente e que é adiada de ano para ano, e acho que é a altura de fazer uma reflexão sobre a necessidade de dotar o tal de elementos adicionais, indo ao encontro daquilo que, aliás, está definido, de forma que melhorar, aumentar a capacidade do tal de produzir o trabalho de apoio a esta comissão. Portanto, é uma questão que temos discutido em anos anteriores, analisado esta questão em anos anteriores, e eu acho que nunca é demais relembrar este facto, valorizando aquilo que a OTAL faz com os 6 elementos que dispõe, um trabalho de grande qualidade e de muita utilidade para esta comissão. Não podemos deixar de lembrar que a OTAL continua a funcionar com um número de elementos inferior àquele que deveria ter.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, era também para subscrever as palavras que a Senhora Presidente aqui dirigiu ao tal, manifestar o apreço pela qualidade de toda a informação que o tal prestou ao longo da ação legislativa anterior, que a consideramos muitíssimo relevante, e uma grande ajuda quer para todos nós, quer para a própria credibilização do Parlamento. Fora do Parlamento, a informação que a OTAL presta é utilizada, é reconhecida, e isso prestigia-nos a todos e, portanto, agradecer. Salientar, de facto, isto que o Sr. Deputado Paulo Sá disse, que é o facto de ser feito sem sequer respeitar o número mínimo de elementos que a lei prevê, porque aquilo que está estipulado é que seja 8 a 10 e tem 6. E, portanto, nem sequer atinge o valor mínimo. E mesmo assim tem sido uma entidade que só com a dedicação e o profissionalismo dos seus elementos, dos seus efetivos, tem sido capaz. Uma última nota para assegurar, para além da qualidade, algo que eu acho que nos últimos tempos, na alimentação legislativa anterior, foi evidente que reforça a utilidade da documentação, que é a entrega atempada. No início, sabemos todos, quando se está a criar um mecanismo, vai havendo sempre necessidade de melhorias, de ir oleando as coisas, e às vezes os pareceres da OTAL chegavam, mas com algum desfasamento dos acontecimentos, e portanto eram bons tecnicamente, mas politicamente, para nós deputados que temos depois que intervir, às vezes, e agora a OTAL tem feito esse esforço acrescido de entrega, do envio, antes das audições, quer em Parlamento, quer quando as iniciativas são discutidas no plenário, reforçando a utilidade da informação que nos é prestada. E isso eu gostaria também de realçar, a mérito total e de todos aqueles que têm feito ali o seu trabalho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, na mesma linha, deixar uma palavra de grande reconhecimento ao trabalho da OTAL, que é um trabalho bastante competente, tecnicamente muito rigoroso, e que tem vindo a afirmar-se como uma unidade técnica de apoio parlamentar altamente imprescindível ao trabalho do Parlamento, à afirmação da Assembleia da República, à própria imagem da Assembleia da República, e mais concretamente aos trabalhos desta Comissão de Orçamento e Finanças, e, portanto, estas palavras de apreço, que gostaria de deixá-las na pessoa do Dr. João Coelho.
Muito obrigada.
Senhor Presidente.
Presidente, também para acompanhar as concessões pronunciadas pelos representantes das bancadas do PC, do PSD e do PS, reconhecer o excelente trabalho feito pela OTAL e acompanhar também a preocupação pela falta de recursos humanos para, da OTAL. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era também no mesmo sentido das intervenções anteriores. De facto, a OTAL tem-se tornado uma referência, não só dentro do Parlamento, como até sobretudo fora, e eu acho que isso é um reconhecimento que tem que ser feito e que nos fica bem a todos. E, portanto, nesse sentido, e em momentos em que às vezes o Parlamento, a imagem do Parlamento tão criticada é, eu acho que é sempre bom também perceber que há, de facto, instituições aqui dentro que contribuem para que o Parlamento e, consequentemente, todos nós possamos ter outra imagem. Esse reconhecimento deve ser feito ao tal. Tanto mais que o plano de atividades que apresentam para a segunda sessão é tão exigente quanto o da primeira, e nós compreendemos que é bastante, e, portanto, nesse sentido também acompanhamos as preocupações em relação aos recursos humanos.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do relatório de atividades da UTAL relativo à primeira sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos à discussão e votação do plano de atividades da UTAL para a segunda sessão legislativa desta legislatura.
Para não repetir.
Não havendo pedido de nenhum pedido de intervenção no âmbito do plano de atividades, eu quero apenas fazer uma referência, efetivamente, que se trata de um ambicioso plano de atividades e que efetivamente teremos que fazer, tomar as diligências necessárias a que se possam garantir as melhores condições de trabalho para a OTAL e, portanto, será essa, aliás, é uma posição unânime no âmbito desta Comissão e será também essa preocupação que será desencadeada a partir da mesa da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 12 da ordem de trabalhos, outros assuntos,
não
havendo nenhum pedido de inscrição, dou por encerrados os trabalhos até à próxima semana. Informo apenas aos senhores deputados e senhores deputados que a audição do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito do relatório de combate à fraude e evasão fiscais está agendada para o dia 6 de outubro, depois do plenário. Assim será. Muito obrigada, muito bom dia.
Dia 6, é o Jorge Paulo. Sr. Presidente, nessa semana não faz a 4, faremos só reunião a 6. Posso entender assim? Pois, por isso é que eu estou a dizer, a 4 não fazemos, pois não? É. É só para arrumar a minha vida, saber se na terça-feira a Sra. Presidente pretende ou não fazer reunião.
Tenho apenas que verificar se alguma das
aplicações
da especialidade.
Ah, que obrigo. Acho que não, acho, mas não tenho certeza. Reunimos só na quinta.
Na quarta-feira, sim.
Não, porque quarta, dia 5. Obrigado. É que eu queria saber se nós na terça temos ou não temos. Claro, não te preocupes. Não, então peço audição. É o Jorge Paulo que faz. Claro. Bodas diamante. Então, 75 é diamante.
É só aniversário.
Ah, então é aniversário de diamante. Eu acho que sim.
É 75.